CBN Audiência Pública. Apresentação, Clauson Dutra.
Olá, muito bom dia para você ouvinte sintonizado, ligado na programação da 101.5 FM. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está no ar o nosso Audiência Pública desta segunda-feira. Que bom estar de volta depois de 4 dias longe do ar. Tive uma amidalite aguda, rapaz, mas está tudo certo por aqui. Vamos juntos com muita saúde, muita disposição para a última semana deste mês de setembro aqui no nosso Audiência Pública. Hoje o assunto é segurança pública. De janeiro a agosto deste ano, Manaus registrou mais de 650 homicídios, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Portanto, no programa de hoje, a gente vai se concentrar a explicar motivos e por que ainda permanecemos registrando altos índices de criminalidade, não só na capital, mas também no interior do Amazonas. Então, é um papo muito interessante para você participar e mandar mensagem para a gente através do WhatsApp 981980632. Nossa programação também está ao vivo no YouTube, é Rádio com Imagem, YouTube CBN Amazônia. Hoje, 27 de setembro, o Audiência Pública está no ar.
CBN Audiência Pública.
E nessa primeira meia hora de debates, recebo na ponta da linha Coronel Ubirajara Rosses, especialista em segurança pública. Bom dia, tudo bem, Coronel?
Bom dia. Mais uma vez, é uma grande satisfação para mim estar participando aqui do programa de vocês, um programa democrático e que deixa a gente realmente esclarecer para a população a verdade dos fatos, principalmente em relação à segurança pública. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado você, Coronel Ubirajara Rosses, por estar conosco. Um tema muito importante. Segurança pública sempre mexe com o brio do amazonense, do manauara, que vê corriqueiramente... Desculpa, vou trocar a palavra até corriqueiramente, Coronel. Que todo dia, né, em todas as TVs e rádios, observa homicídios, criminalidade aqui em Manaus. Então, eu gostaria de te perguntar primeiro o beabá de todas essas questões sobre segurança pública. O motivo, por que a gente continua registrando altos índices de criminalidade em Manaus, no Amazonas? Por favor.
É um índice realmente crítico. Ter uma média de 3 homicídios dia na cidade de Manaus é algo preocupante. Nós chegamos ao ponto de ter 6 homicídios num dia só registrado na cidade de Manaus. Isso aí denota a gente rever inúmeras questões, principalmente o tipo de seriedade que a segurança pública está tendo por parte dos dirigentes, dos governantes. A gente acompanhou essa trajetória desde o início do governo. Agora há pouco, conversando até com policiais, para a gente saber da realidade, para a gente não estar colocando aqui fatos inverídicos, a gente ainda tem aquela mesma preocupação, aqueles mesmos problemas de que cada SICOM, cada unidade de polícia militar chega a montar por turno 2 viaturas. Então, a gente tem SICOMs, companhias interativas comunitárias que abrangem muitas das vezes 7, 8, 9, 10 bairros e ela não tem uma capilaridade, uma supremacia de força para se fazer presente e muitas das vezes coibir um fato delituoso. Mas a gente sabe que inúmeras vezes, Gustavo, o que ocorre é realmente aquela disputa territorial do tráfico, que a polícia não tem como adivinhar como está presente. No entanto, um trabalho de inteligência, um trabalho efetivo da inteligência trabalhando de uma maneira correta da Polícia Civil, da Polícia Militar, isso poderia evitar que esses números crescessem dessa maneira realmente assustadora. Nós tivemos aqui, há um tempo atrás, poucos dias atrás, o nosso serviço de inteligência da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança, sendo alvo de uma operação e demonstrou para a gente ali de que maneira esse governo estava usando a Secretaria de Inteligência, que deveria ser o quê? O precursor, a unidade que estaria ali à frente, levantando informações para que a polícia preventiva, a polícia preventiva atuasse, e ela, na verdade, estava ali levantando informações para alguns interessados no comércio de ouro, no contrabando de ouro que acontece no estado do Amazonas. Então, isso leva a gente a realmente repensar no grau de seriedade que o governo do estado está tendo com a segurança pública de modo geral.
A operação citada pelo coronel foi a operação, aliás, Garimpo Urbano, que prendeu o secretário de inteligência aqui do Amazonas, o Sami Freire, e mais 3 policiais. Inclusive, salientar aqui no nosso programa que nós pedimos representante da Secretaria de Segurança Pública, só que não fomos atendidos. O que é lamentável, diga-se de passagem, tá? Porque imagina só, se a gente estivesse aqui para conversar e debater com você, ouvinte da CBN, o órgão principal é que gere a segurança pública no Amazonas. Pois é, esse órgão não quis estar aqui hoje. Coronel, me chama muita atenção um outro questionamento sobre a segurança pública, né? Você citou aí estrutura, citou também a importância que se dá do governo do Amazonas quanto à questão da segurança pública. Eu gostaria de salientar com você o outro ponto, que é sobre facção criminosa. Eu gostaria da sua avaliação sobre de que forma as facções criminosas estão incumbidas, né, dentro justamente desse sistema de segurança pública aqui no Amazonas e por que, entra governo, sai governo, a gente não consegue sanar esse problema aqui no estado.
Eu não quero de forma alguma ser aquele comentarista radical, pessimista, negativo, mas como nós muito bem brincamos antes, a gente tem que realmente falar a verdade, a gente tem que falar o que a população precisa saber para que tome as precauções nas próximas eleições, na cobrança que tem que fazer do governo. Então, hoje a gente percebe as facções criminosas em diversas modalidades totalmente presentes na estrutura organizacional do governo. Quando a gente vê ali o secretário de inteligência, quando a gente tem indício de que o próprio secretário de segurança pública está envolvido nesse tipo de crime, nessa organização criminosa, isso leva a gente a repensar se realmente o próprio governo não tem envolvimento com isso, tendo visto que não se tem nenhum tipo de medida eficiente, eficaz, efetiva, que possa vir a mudar isso aí. O que é que nós tivemos de mudança em relação ao sistema de segurança pública depois de tudo isso? Depois dessa prisão, desse delegado, de toda a equipe da Secretaria de Segurança que estava envolvido, nós tivemos o quê? O secretário de Segurança que declinou, jogou a toalha, saiu, fez a indicação de um militar das Forças Armadas, está presente, mas até então a gente não viu nenhum tipo de mudança, acredito que já deve estar há 2 meses, 1 mês, 2 meses, e a gente não teve nenhum tipo de mudança efetiva no sistema de defesa social do estado que pudesse realmente valer a pena esse tipo de mudança. Nós teremos agora, nos próximos dias, salvo engano, a nomeação de um coronel do Exército para a Secretaria de Inteligência. Então, eu me pergunto, em que estado do Brasil nós tivemos realmente uma vitória, nós tivemos realmente um êxito onde foi colocado um militar das Forças Armadas como secretário de Segurança? Eu coloco para vocês aqui na Rádio CBN, nenhum. Eu acompanho todos os estados e onde nós tivemos a presença de um militar, realmente a gente não teve nenhum ganho operacional, nenhum ganho estrutural. Mas fica aqui, a gente vai torcer. Realmente é um desafio muito grande para o general que assumiu há pouco tempo fazer a mudança da estrutura. Mas a gente, como população, quando vê um governador nomeando um militar do Exército Brasileiro, a gente já leva a entender que toda a estrutura do Exército Brasileiro viria com ele. E realmente a gente não percebe isso acontecendo. Não teve isso em nenhum lugar, nem o estado do Brasil, nenhuma Secretaria de Segurança. O Exército foi junto acompanhando. O Exército, claro, tem a sua comunicação administrativa, a comunicação institucional com as unidades, com a Secretaria de Segurança, com as polícias de um modo geral,
mas uma presença maciça, atuando, criando uma força-tarefa de combate ao narcotráfico, de combate ao envolvimento de militares, de policiais com o narcotráfico. A gente não percebe isso acontecendo em nenhum lugar e, assim, gostaria muito de ser surpreendido e que aqui no Amazonas isso fosse um fator, um início dessa operação. A gente vê muito acontecendo, a população pode ratificar isso que a gente está afirmando aqui. A gente vê muita operação de trânsito em que está ali a presença do delegado-geral, a presença do comandante da PM, do próprio secretário, mas operações de trânsito ocorrendo na Ponta Negra, ocorrendo no Veraus, ocorrendo no Parque 10, em lugares que a gente não precisa de força-tarefa. O que a gente precisa de força-tarefa na parte estrutural, que a gente precisa de uma força-tarefa apoiando a delegacia de homicídios, que se vê ali imponente, sem capacidade nenhuma para investigar toda essa demanda de homicídios, acaba tendo aqueles pobres policiais ali que trabalham no sufoco, que trabalham sem estrutura, que trabalham sem efetivo, que trabalham agora sem qualquer tipo de inteligência, porque o suporte de inteligência que eles tinham, muitos deles vinham da Secretaria de Inteligência, da CIAI, e hoje nós não temos mais. O I2, que é o Sistema de Inteligência, o I2, da Secretaria de Segurança, está ali obsoleto, está ali parado, porque não tem quem opere aquele tipo de sistema. O próprio Guardião, que é um sistema eficiente, fornecido também pela IBM, também está ali sem estar sendo usado, porque não tem gente competente, capacitada para ali estar analisando as informações que chegam. Então a gente percebe que toda a segurança pública do estado do Amazonas, ela está sucateada, ela foi jogada para o escanteio e a gente não vê uma medida do governo, uma medida do governador eficiente a ponto de que realmente coloque isso tudo para funcionar.
Vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui na audiência pública. Na volta, a gente continua falando sobre segurança pública. Continuo também conversando com o Coronel Birajara Rosses, que é especialista em segurança pública, que também vai trazer sugestões no próximo bloco sobre segurança pública e como a gente pode sanar esses números alarmantes de segurança pública aqui em Manaus. Muitos homicídios registrados de janeiro a agosto. Mais de 650 homicídios registrados somente aqui na capital. Isso preocupa até porque a gente ainda está no cenário pandêmico e o número é alarmante. A gente volta já, agora em Manaus, 9h51.
CBN Audiência Pública.
Notícias do Amazonas. Saúde.
O governo do Amazonas está fazendo a testagem de Covid-19 em todas as 3.500 pessoas que vão participar do evento teste desta sexta-feira na Arena da Amazônia. Todos também serão monitorados por 14 dias. O evento teste é o primeiro para avaliar a segurança sanitária de grandes eventos e antecede o jogo das eliminatórias da Copa do Mundo entre Brasil e Uruguai, que acontece em Manaus em outubro. O público da partida terá que apresentar comprovante de vacinação completa.
Social.
O governo do Amazonas liberou o pagamento de indenizações para mais 99 famílias que moravam no Igarapé do 40, na Cachoeirinha, em Manaus. As famílias esperavam o pagamento há mais de 10 anos. A atual gestão do estado já indenizou mais de 2.700 famílias retiradas de áreas alagadas e de vulnerabilidade social através do Prozamin Mais.
Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.
Aniversário Baratão da Carne. Frango Maringá R$ 7,99. Só R$ 7,99. Óleo de soja Concórdia R$ 7,49. Leite líquido Italac R$ 4,29. Leite em pó integral Ninho 750 gramas R$ 25,98. Linguiça de frango Nat R$ 10,99. Sabão em pó brilhante 1 kg 600 gramas R$ 9,96. Nesta oferta, cada 400 gramas sai por R$ 2,49. Aniversário Baratão da Carne. É barato mesmo.
Na Pavão, sua oportunidade de reformar e construir é todo dia. Tudo em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito. Para seu maior conforto, temos duas lojas climatizadas. Atendemos também pelo WhatsApp e Facebook. Aceitamos Losango, Avancar, CDC, Banco do Brasil, Construcard e BNDES. Vendas faturadas em boleto bancário para sua empresa. Abrimos aos domingos e feriados. Pavão Materiais de Construção, Avenida Altaz Mirim, São José 1.
Música. Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus.
9h53.
CBN Audiência Pública.
De volta com a Audiência Pública, que hoje fala sobre segurança pública. Você pode mandar mensagem para a gente através do WhatsApp, que é o 981980632. Sua dúvida, seu questionamento e sua opinião sobre como está a segurança pública no Amazonas, manda mensagem para a gente no WhatsApp 981980632. Nossa programação também está ao vivo no YouTube, é rádio com imagem, YouTube CBN Amazônia. Converso na ponta da linha com o Coronel Ubirajara Rosses, especialista em segurança pública. Mais cedo comentava sobre estrutura, segurança pública, os motivos e porquês da gente aqui em Manaus, aliás, a capital do Amazonas, registrar um aumento, um grande aumento no índice de criminalidade, de homicídios, né? Aqui na capital, 650. Coronel, a gente tem agora o governo do Amazonas divulgando concurso público justamente para quem é da área de segurança pública, né? Para quem quiser, inclusive, ir na área de segurança pública, um concurso público com mais de 2 mil vagas. O governo do Amazonas também trouxe à tona a estrutura quanto a carros e até embarcações para a galera trabalhar, principalmente os policiais militares trabalharem. Além de outras ações paliativas, principalmente com foco em armamento e também, claro, viaturas. Você acha pouco esse quantitativo e o que você observa como sugestão de como a gente pode melhorar e baixar esses homicídios?
Isso é algo que realmente precisa ser analisado, ser conversado, ser discutido, porque desde quando nós entramos na Polícia Militar há 30 anos, quando nós começamos a fazer parte do sistema de segurança pública, a reclamação sempre foi efetiva da Polícia Militar e efetiva da Polícia Civil. Se você for em qualquer capital do país, vai ser sempre a mesma reclamação. Agora, nunca se investir de uma maneira séria, correta, em capacitação. Nunca se investiu em melhorar a qualidade do atendimento do policial. A gente vai, às vezes, faz visita em outros países. É muito comum aqui em Manaus o turista daqui de Manaus visitar ali os Estados Unidos e ver ali o policial totalmente capacitado, preparado. E se a gente for ver nas cidades próximas da Flórida, se a gente for comparar com Manaus, por exemplo, o efetivo dos policiais é muito menor. É muito menor, porque existe, claro, uma capacitação totalmente diferente do policial e existe uma responsabilidade do policial atuar. O policial, ele é capacitado para atuar em qualquer situação. Por quê? Porque ele foi bem treinado, bem preparado, ele tem um domínio da situação onde ele atua, principalmente o policial militar. Lá nos Estados Unidos, a gente não tem a comparação, as duas polícias, polícia militar e polícia civil. A gente tem uma polícia só que faz o trabalho preventivo, ostensivo e investigativo. Então, aqui, nós não temos um processo de capacitação, de formação, tanto do policial civil quanto do policial militar, que pudesse colocar ele nessa condição de ter responsabilidade territorial para ocupar determinada área.
Falta tempo e falta realmente pessoal para isso, então. Falta tempo para capacitar, porque acho que dinheiro até não possa ser o grande problema, né? Porque eu acho que é segurança pública, né?
Então, eu vou até fazer uma analogia, Gustavo. Eu estava ouvindo agora a rádio, uns 15, 20 minutos atrás, aí, antes de começar o programa, eu vi uma reclamação de um jornalista sobre um evento que vai ter em Fortaleza sobre turismo, em que o estado do Amazonas é um dos únicos estados que não vai se fazer presente num evento que fala sobre turismo de forma nacional, turismo no Brasil. Uhum. Se isso não acontece na área do turismo, onde nós somos um dos principais cartões postais do Brasil, você imagina na segurança pública essa relação, essa inter-relação que há entre a polícia amazonense com as polícias de outros estados, com as polícias de outros países. Isso não acontece.
Então, essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, isso não acontece. E não acontece pelo fato da gente viver numa ilha como os governantes pregam ainda hoje. É por falta de interesse. A gente percebe ali que muitos dos nossos gestores ficaram para trás, eles não se atualizaram, entraram no ano 2021 do que está acontecendo nas polícias, nas principais polícias, tanto Polícia Civil quanto Polícia Militar, de um modo geral, no Brasil, e a gente está capengando numa polícia que tem o mesmo modus operandi de 30 anos atrás. Então, a gente precisa, antes de mais nada, capacitar. Nós vamos integrar 30 mil policiais militares, 500 policiais civis, então a gente tem que preparar agora um plano de trabalho de como nós vamos formar esses policiais da melhor maneira para atuar de uma maneira efetiva na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. E isso não sai. Isso eu costumo falar em qualquer lugar que eu vou, e o Amazonas serve de chacota, porque o centro de formação das polícias do Amazonas funciona dentro de uma faculdade particular. Isso beira o absurdo. Por que nós não temos o nosso próprio espaço em que a gente possa ali dar o nosso treinamento, fazer a nossa capacitação, aperfeiçoar o aprendizado policial de um modo geral? A gente nunca tem isso aí. A gente vive a mercê de uma universidade em que tem um horário de entrar, um horário de sair, em que a gente não pode ter uma privacidade de aperfeiçoamento, uma privacidade de capacitação. Então, eu coloco para você aqui, é todo um sistema que tem que ser aperfeiçoado agora para que a gente possa colher esses frutos daqui a 2, 5, 10 anos, a curto, médio e longo prazo.
Exatamente.
Então, eu digo para você, hoje a polícia amazonense, ela parou no tempo. Ela está totalmente atrasada aos modos operantes das outras polícias. Isso não leva nem em consideração a questão de armamento e a questão de efetivo. Estou colocando realmente, primeiramente, a questão de capacitação. E olha que nós temos aqui exemplos de muitos policiais civis e policiais militares que se capacitam com dinheiro do próprio bolso.
É preciso atualizar essas questões, com certeza. Coronel Birajara Rosas, muito obrigado por estar com a gente. Grande abraço.
Repórter CBN.
Oferecimento Vila Residência. Um empreendimento com qualidade SKN Incorporadora.
Quinta alta seguida do indicador. A meta da inflação, fixada pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,75%. A pesquisa foi realizada na semana passada com mais de 100 instituições financeiras. Os dados constam no relatório Fox, divulgado hoje pelo Banco Central. O município de Franca, no interior de São Paulo, foi uma das cidades mais atingidas pela nuvem de poeira vermelha, com situação agravada pela falta de água. A partir de hoje, os moradores ficarão 36 horas sem água nas torneiras. A nuvem de poeira, que assustou moradores no interior paulista e municípios de Minas Gerais, é comum devido às condições climáticas nesta época do ano. O Mato Grosso, Rondônia, Rio Grande do Norte, Amazonas, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba e Alagoas são os 8 estados que apresentam tendência de queda nas mortes causadas pelo coronavírus. Já 9 estados e o Distrito Federal estão com alta e 6 estados estão com estabilidade. O consórcio de veículos de imprensa compara a média de 7 dias com o número verificado há 2 semanas. O balanço é feito com base nas informações das secretarias estaduais de saúde. As autoridades locais interditaram áreas da costa leste da ilha de La Palma, nas Canárias, devido ao avanço da lava do vulcão Cumbre Vieja. O alerta emitido é que a população fique em casa com as portas e janelas fechadas. Desde que o vulcão entrou em erupção no último domingo, a lava atingiu mais de 230 hectares de terra, atingindo centenas de casas, estradas e plantações. No horário de Brasília, 11:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Comigo.
Começa agora, o Manaus em 60 segundos.
Oportunidade. O Cine Manaus tem para esta segunda vagas de eletricista, auxiliar de produção, mecânico, motorista e outras 200 oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Mais informações no site da Prefeitura.
Mais Manaus. O Centro Municipal de Educação Especial receberá obras de reformas pelo programa Mais Manaus, da nova gestão da Prefeitura, com atendimento especializado para mais de 5 mil alunos especiais. As obras iniciam em 2 semanas.
Campanha. A Prefeitura iniciou a campanha anual de vacinação antirrábica animal na zona rural. A meta é vacinar 12 mil cães e gatos até 18 de novembro. Em Manaus, a vacina antirrábica é aplicada semanalmente no Centro de Controle de Zoonoses da Compensa.
Para mais notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br da Prefeitura de Manaus.
Na Júnior Materiais de Construção, construir fica fácil. Temos o que você precisa para a sua obra e amplo estacionamento. Parcelamos em até 12 vezes sem juros nos cartões. Financiamos suas compras pela Losango, Construcar, CDC Banco do Brasil, Avancar e BNDES. Entregamos em toda Manaus e despachamos para o interior. Faturamos para a sua empresa, atendemos pelo WhatsApp ou faça-nos uma visita. Júnior Materiais de Construção, Avenida Cosme Ferreira, Zumbi dos Palmares.
Aniversário Baratão da Carne. Frango Maringá 7,99, é só 7,99. Óleo de soja Concórdia 7,49. Leite líquido Italac 4,29. Leite em pó integral Ninho 750 gramas 25,98. Linguiça de frango Nat 10,99. Sabão em pó brilhante 1,6 gramas 9,96. Nesta oferta, cada 400 gramas sai por 2,49. Aniversário Baratão da Carne. É barato mesmo.
Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus.
10:05.
CBN Audiência Pública.
De volta com a última meia hora do Audiência Pública, que hoje fala sobre segurança pública na capital do Amazonas, enfim, no estado de modo geral também. Coronel Birajara Rosa, eu me despedi no finzinho, mas eu queria que ele permanecesse com a gente, porque foi muito rápido. Coronel, a gente tem um repórter CBN, que é o quadro obrigatório aqui da Rádio CBN. A gente tem que dar a cada meia hora, né? E aí eu gostaria que você pontuasse, finalmente, o seu pensamento sobre o assunto para me despedir do senhor.
Eu agradeço a oportunidade. Eu vi aí que estava um pouco corrido por causa do horário. Deu 10 horas, tem que parar tudo. É isso aí mesmo. Mas eu agradeço a oportunidade. Eu espero ter esclarecido para a população alguns pontos em relação ao que está acontecendo hoje na segurança pública. A gente torce, como cidadão amazonense, que realmente a gente consiga evoluir, que a gente consiga diminuir essa onda de homicídios desenfreada que está acontecendo no estado do Amazonas e que, principalmente, a gente consiga dar estrutura que os policiais precisam, a capacitação, a estrutura, o reconhecimento que eles precisam para atuar, tanto os policiais civis quanto os policiais militares. E eu posso garantir aqui para a população, esses policiais que estão na linha de frente, eles fazem milagre com o pouco que tem. É o que a gente sempre fala dentro de quartel. A gente aprende dentro da polícia a administrar a miséria. E é isso que, infelizmente, os governantes dão para a gente administrar a miséria. Espero que o nossa ajuda aí tenha sido realmente de grande valia para todos. E eu sempre me coloco à disposição de vocês aí, que sempre é um espaço democrático, onde a gente pode, antes de mais nada, falar a verdade para a população.
Coronel Birajara Rosas, muito obrigado por estar conosco. As portas da CBN sempre estão abertas ao senhor. Um grande abraço.
Muito obrigado.
Conversamos, portanto, com o Coronel Birajara Rosas, especialista em segurança pública. Nessa próxima meia hora, agora, a gente vai conversar também com uma outra pessoa, aliás, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Amazonas, na ponta da linha, Jaime Lopes. Tudo bem? Bom dia.
Tudo bem, Cláudio. Antes de tudo, bom dia a você, a toda a equipe, ao meu amigo Coronel Birajara Rosas. Enfim, a todos os policiais civis que também já elevam essa audiência da Rádio CBN no programa Audiência Pública. Estamos aqui para contribuir, sobretudo porque discutir a eficiência do serviço público é algo que interessa muito ao nosso sindicato.
Concordo. Vou ratificar novamente aqui. a Rádio CBN Manaus chamou a Secretaria de Segurança Pública, só que ela não está aqui com você, ouvinte da CBN. Né? Comunicamos, mandamos e-mail, mensagens, telefonemas. Preferiu não estar aqui atualizando você e trazendo para você o lado que é muito importante, o lado do motivo e o porquê na avaliação e na visão da Secretaria de Segurança Pública os motivos desse aumento. Não temos a SSP, mas pedimos a SSP. Não esteve aqui com você, portanto, ouvinte da CBN. Agora a gente conversa com Jaime Lopes. Jaime, na nossa conversa de pré-produção aqui junto com o Gustavo, ele trouxe para a gente aqui alguns detalhes sobre a sua contextualização, né? Você tem dados e números da situação de Manaus, pode comparar com outras regiões do Brasil. Então, eu gostaria que você trouxesse esse panorama para a gente de informações e comparasse também Manaus a outros estados, ou até mesmo aqui focado no Amazonas, sobre como é que está essa questão de segurança pública aqui no estado.
Eu agradeço pela oportunidade, Clauson. Clauson, e enfim, antes de tudo, antes de nós, né, traçarmos um diagnóstico interno do Brasil, depois mais especificamente do Amazonas, acho que é importante, a priori, nós fazermos uma contextualização global, né? Em relação ao número de homicídios, lamentavelmente o Brasil sempre figura no ranking global, né? E daí, tanto utilizando a premissa em relação ao número de homicídios para cada 100 mil habitantes, que esse é um critério adotado para poder verificar essa estatística, mensurar esses índices aí. E quando a gente trabalha com o parâmetro do número de homicídios a cada 100 mil habitantes, nós vemos que o Brasil, numa pesquisa feita ainda no ano de 2018, figura na 13ª posição. E temos países como, por exemplo, El Salvador, com, né, no topo do ranking, com aproximadamente 60 homicídios a cada 100 mil habitantes, a Jamaica, a Venezuela, Honduras e na África, no caso do Lesoto. Agora, entretanto, quando a gente tenta se debruçar, né, e aprofundar a discussão, e nós vamos para os números absolutos, nós percebemos que o Brasil, quando a gente fala em números absolutos, a gente fala efetivamente no número de homicídios. E daí acaba sendo estarrecedor, porque o Brasil, ele acaba ocupando o topo do ranking. A gente fala, por exemplo, em 60 homicídios a cada 100 mil habitantes em El Salvador, como no topo do ranking, só que nós estamos falando de exatamente 3.954 homicídios, ou seja, algo inferior a 4 mil homicídios. Quando a gente parte para os números absolutos no Brasil, só em 2017 nós chegamos a 59.128 homicídios, ou seja, quase 60 mil homicídios ao ano no Brasil. Né? E daí, superando essas considerações preliminares, a gente parte para um diagnóstico interno. Né? Eu, inclusive, quando fui instado a participar, e eu agradeço grandemente pela oportunidade de falar em nome da minha categoria, de falar em nome do sindicato, contribuir, né, com, como eu falei, e repito, com a discussão que busca a eficiência do serviço público, que é um direito da população. Eu vi tanto no Monitor da Violência, que inclusive é uma parceria entre o G1 e o Núcleo de Estudo de Violência da USP, juntamente também com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também no próprio Atlas da Violência, que numa análise em relação a esses primeiros 6 meses do presente ano, de 2021, o Brasil, ele apresentou uma redução média geral de aproximadamente 8%. Né? Alguns estados, inclusive, receberam destaque, a exemplo do Ceará. O Ceará, mesmo ainda mantendo um número muito elevado. Oi?
Estou te ouvindo, pode continuar.
O Ceará, mesmo mantendo ainda um número muito elevado, conseguiu reduzir em 28,8% o número, na verdade, de mortes violentas. Né? Na verdade, é o número global. E quando a gente fala em mortes violentas, nós estamos falando dos homicídios dolosos, dentre os quais o feminicídio, o latrocínio e a lesão corporal seguida de morte. É importante esclarecer, acho que depois nós vamos tratar especificamente sobre o brilhante trabalho desenvolvido pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, é que, obviamente, que a delegacia, e evidente que boa parte desses homicídios estão na capital, ela faz um trabalho brilhante, mas em relação aos crimes, aos homicídios com autoria definida, as delegacias distritais também apuram esses casos e o nosso estado tem um alto índice de resolutividade face ao trabalho engajado e expertise que esses guerreiros possuem. Né? Então, assim, o Ceará, ele teve essa redução de quase 30%. Entretanto, E daí, ao tentar, inclusive, entender quais foram as medidas adotadas, eu acho que em relação a essa discussão nós devemos nos debruçar, ao menos de acordo com o secretário de Segurança Pública do Ceará, Sandro Caron, que é quem efetivamente enfrentou esse problema e coordenou esse trabalho, ele diz o seguinte, que o dado é uma queda real em uma série histórica iniciada ainda no ano de 2013, que decorre de diversos fatores, entre os quais a integração das forças de segurança. Nós não estamos vendo operações, e daí, veja bem, eu não seria jamais leviano de tentar responsabilizar o general Mansur, porque ele está iniciando um trabalho agora, então não teve oportunidade ainda de estruturar o trabalho dele, e o sindicato está à disposição para contribuir com o trabalho do secretário de segurança. Sim. Exatamente para que cada vez mais, nós possamos aumentar o nosso nível de eficiência, porque os policiais, tanto civis quanto militares, quando bem colocou o coronel Berajar Rossi, são muito competentes, são muito engajados, mas infelizmente a gente enfrenta a problemática da deficiência de servidores. Então, assim, ao menos voltando para a questão do secretário de Segurança Nacional, aqui ele atribui essa redução vultosa, substancial, à integração das forças de segurança, à inteligência policial, ao uso de dados estatísticos, né, de maneira racional, e ao aumento da operacionalidade, algo que, infelizmente, não tem ocorrido no nosso estado, ao menos no nível que a sociedade merece, né? Então, assim, agora, no outro giro, quando nós nos debruçamos nos dados fornecidos pelo monitor da violência, nós vemos que alguns estados, lamentavelmente, eles contabilizaram alta, né? No Nordeste, nós temos 4 estados, sendo o Maranhão, o Piauí, a Paraíba e a Bahia, que passou a ocupar o topo do ranking. Entretanto, pasme, o Norte também aparece com 2 estados, inclusive com a maior elevação percentual. No caso, Roraima, em primeiro lugar, com 40,4%, e pasme, o Amazonas com 35,6%, né, na análise comparativa do primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2020. Então, esse é um número que efetivamente assusta, né, porque o que a gente vê, o número de mortes violentas, que é o maior bem jurídico a ser tutelado pelo Estado, tem uma elevação do primeiro semestre de um ano para o outro de quase 40%, é algo que realmente deve, né, devemos trazer a discussão à tona, exatamente para que, com responsabilidade e diretamente com medidas estatais enérgicas, né, porque muitas vezes o que nós vemos hoje, infelizmente, são essas facções criminosas aí que se utilizam para se definir uma sopinha de letras que busca afrontar o Estado, e nós não podemos admitir isso, né? O Estado, o poder público, as polícias precisam agir com rigor em todo esse cenário. Né? Então nós temos aí como explicações para elevação substancial desse fenômeno, né? Enfim, questão geográfica de Manaus, do Amazonas, a gente também não pode ignorar isso aí, em consequência dos nossos vizinhos, países sul-americanos vizinhos aqui, serem os maiores produtores de substância em entorpecente. Então, inegavelmente, Manaus acaba sendo, né, rota, inclusive, da droga que sobretudo vai para a Europa. Essa disputa de território pelo tráfico de facções rivais que devem ser rigorosamente reprimidas, além da fragilidade de políticas públicas nas comunidades, né, não apenas a entrada da polícia, e daí também é importante uma ação integrada tanto da polícia investigativa quanto da polícia ostensiva, que são os nossos guerreiros da polícia militar, que sem qualquer dúvida também, como bem colocou o coronel Birajara, mesmo em condições precárias, dão o seu melhor e fazem um trabalho brilhante. Né? E tem outros fatores que não podem ser ignorados em todo esse cenário. De acordo com o Instituto Sul da Paz, 10% da população carcerária responde por homicídio. E muitos desses homicídios, eles têm a decretação, a determinação de dentro das unidades prisionais. Né? Então veja bem, olha o absurdo que a gente enfrenta e situações que o próprio Estado é conhecedor para que nós possamos enfrentá-las. Mas só para direcionar aqui e falar especificamente da realidade do Amazonas, da delegacia de homicídios, da função constitucional da Polícia Civil, especificamente falando aqui como representante da Polícia Civil do Amazonas, eu gostaria de saudar os valorosos policiais, servidores, de todas as delegacias sem exceção, mas aí já que estamos falando de morte violenta, em especial da delegacia de homicídios, que também, né, trata aí de todos, ele reprime todos os crimes contra a vida, dentre os quais dentro dos homicídios dolosos, o feminicídio, o latrocínio, né, e como quando há o latrocínio, na verdade, a intenção seria o crime patrimonial, aí já não é a DHF, é a DRFD, que é a delegacia especializada em roubos e furtos e defraudações. Mas, muitas vezes, até sem um reconhecimento devido, Clauson, esses guerreiros iniciam o seu trabalho, muitas vezes às 7, 8 da manhã, não almoçam e vão até o período noturno para poder cumprir o seu dever, e cumprem de maneira exitosa, dá um retorno para a sociedade, né? E muitas vezes entram pelo período noturno, até pela madrugada, trabalhando, e muitas vezes não se tem conhecimento de todo esse trabalho que é desenvolvido. Paralelo a tudo isso, acho que tem imprensa local, e daí saúdo a CBN, que tem um compromisso com a verdade, como bem o coronel Birajara colocou, né? Inegavelmente, a Polícia Civil do Estado do Amazonas, ela tem um efetivo defasado. O último concurso que nós tivemos foi em 2009, né? De 2009 para cá, nós tivemos uma série de perdas, né? Mortes, exonerações, e se nós formos avaliar todos os cargos, delegados, investigadores, escrivães, peritos, se você quiser detalhar esses números, nós temos aqui, há uma vacância substancial em alguns casos, mesmo numa lei que previu esse quadro permanente ainda no ano de 2004, quando a população do Amazonas era bem inferior à realidade atual, sequer nós conseguimos, né, o Estado, vamos dizer assim, conseguiu fazer um planejamento aí, ofertar à sociedade uma condição de continuidade. Daí eu não quero também responsabilizar exclusivamente o atual governo, né? Teve a situação da pandemia, há uma série de situações a serem enfrentadas, mas o que nós vemos aí é que em alguns casos, como delegado, investigador, escrivão, muitas vezes a carência de servidores em relação à completude do quadro, ela chega a falhar em percentuais que superam 50%, né?
Que é muito isso importante. Sendo debruçado sobre algumas situações. A gente vai para um outro ponto também que é importante a gente ter, né? Concurso público voltado para a área de segurança, algo que já vai haver. Preciso chamar um intervalo, delegado. Na volta a gente continua debatendo sobre esse tema e a gente vai também para as considerações finais.
Estou à disposição.
Perfeito. Agora em Manaus, 10h20.
CBN Audiência Pública.
Na Júnior Materiais de Construção, construir fica fácil. Temos tudo o que você precisa para a sua obra e amplo estacionamento. Parcelamos em até 12 vezes sem juros nos cartões. Financiamos suas compras pela Losango, Construcar, CDC Banco do Brasil, Avancar e BNDES. Entregamos em toda Manaus e despachamos para o interior. Faturamos para a sua empresa, atendemos pelo WhatsApp ou faça-nos uma visita. Júnior Materiais de Construção, Avenida Cosme Ferreira, Zumbi dos Palmares.
Aniversário Baratão da Carne. Frango Maringá 7,99, é só 7,99. Óleo de soja Concórdia 7,49. Leite líquido Italac 4,29. Leite em pó integral Ninho 750 gramas 25,98. Linguiça de frango Nat 10,99. Sabão em pó brilhante 1,6 kg 9,96. Nesta oferta, cada 400 gramas sai por 2,49. Aniversário Baratão da Carne. É barato mesmo.
Você está na 101,5 FM, CBN Amazônia, Manaus.
10h21.
CBN Audiência Pública.
De volta com a audiência pública, que hoje fala sobre segurança pública. Na primeira meia hora do nosso programa, nós conversamos com o coronel Birajara Rossas, que trouxe para a gente um panorama, detalhes e a visão dele, a avaliação dele sobre os motivos de Manaus estar registrando altos índices de homicídios. E agora, nessa meia hora final, nós recebemos também aqui para debater com você, ouvinte da CBN, o presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Amazonas, o delegado Jaime Lopes. Ele também trouxe para a gente um panorama de números e dados, explicou para a gente o nacional, foco no local motivo da gente continuar registrando os altos índices de criminalidade. Ele deixou um leve comentário no fim, eu vou partir desse ponto para você continuar o seu comentário também, delegado. Antes, eu vou registrar a participação de um ouvinte que mandou mensagem para a gente aqui, é o Hélio da Compensa. Ele critica o atual governo do Amazonas, segundo ele, era preciso o governo do Amazonas focar mais nesse lado de segurança pública. Eu salientei no fim do programa, antes de chamar o intervalo, no fim do bloco, aliás, que o governo do Amazonas vai fazer, inclusive, concurso público voltado para a área de segurança pública, né? E aí o senhor também citou, Jaime, uma situação que é a facção criminosa, né? Eu queria que você salientasse para a gente, e é muito comum a gente ouvir da boca, principalmente de parte da população, eu queria saber uma avaliação sua sobre isso, que esses homicídios acontecem principalmente por causa de briga entre facções criminosas, né? Os próprios ali se matando, e é isso. Eu gostaria da sua avaliação sobre esses comentários que se fazem, principalmente como é que o governo do estado tem atuado nesse sentido de facção criminosa.
Clauson, vamos lá, só fazendo algumas retificações. Eu não sou delegado, sou orgulhosamente escrivão de polícia, originariamente, ocupo a função de presidente do sindicato, também com muito orgulho, defendo a minha categoria, sempre defenderei com toda a lealdade, né? E ocasionalmente também especialista em segurança pública, experiência e inteligência policial. Mas, acima de tudo, todo esse conhecimento advém do nosso trabalho e da nossa interação com os colegas.
Perfeito.
Vamos lá.
Escrivão Jaime Lopes. Vamos lá.
Parte, né? Eu acho que tem algumas coisas que, a priori, poderiam mitigar essa situação. É importante que haja sensibilidade do governador, com todo respeito, venha, em relação a algumas situações na Polícia Civil. Há uma situação de uma reclamação que foi ajuizada no próprio STF, inclusive, né, por conta das atitudes, o que se evidencia com a anuência da própria cúpula da Polícia Civil, que afastou 73 servidores que originariamente, né, ocupavam o cargo de comissários e que, na verdade, tiveram ascensão ao cargo de delegado. Essas pessoas são qualificadas, tem uma faixa salarial pelos seus méritos, né, considerável, e há um subaproveitamento dessas pessoas, né? Eu acho que isso também poderia ser discutido. E, além disso, há ainda uns remanescentes, 40, 47 candidatos aproximadamente, que inclusive tiveram uma inscrição deferida pela Academia de Polícia no ano de 2018, e o Estado insiste em litigar contra essas pessoas por intermédio da PGE quando há a possibilidade de uma composição, da deflagração de novo curso de formação, porque, veja bem, se eu apenas discuto essa situação em um consenso, um bom senso, né, do Estado em relação a essa situação do STF, em relação aos 40, de cara, falando da capital, nós poderíamos reabrir 14 delegacias que hoje literalmente estão fechadas no período noturno, no horário extraordinário, sem atender a população. Agora, em relação ao que pode ser feito, e voltando para a sua pergunta, em relação à atuação das facções criminosas, é importante lembrar que, apesar de todas as condições, e daí dou mérito aos policiais e aos titulares, a Polícia Civil do Amazonas tem um nível de resolutividade muito grande comparado com a média nacional. É bem verdade que o número de homicídios também, muitas vezes, não há o esclarecimento de todos, outra vez, da maioria. Mas, considerando a média nacional, o nível de resolutividade e eficiência da Polícia Civil do Estado do Amazonas é elevadíssimo. Em contrapartida, e daí permita-me ser franco, né, porque eu acho que o espaço é exatamente para nós falarmos a verdade, esse nível de eficiência eu não vejo por parte do comando da Polícia Civil. Então eu entendo que o governador, né, e daí apenas é meu posicionamento, deveria reavaliar quem de fato está conduzindo esse trabalho em nome da Polícia Civil do Estado do Amazonas, para que nós possamos baixar consideravelmente esses índices, como, por exemplo, o doutor Lázaro fez no ano de 2019. Né? Então, acho que isso é importante. Nós não podemos ignorar, né? E acho que, assim, nós precisamos utilizar, sim, o trabalho que já é feito, mas dar condições para os departamentos, para o DENARC, para o DRCO, enfim, para que com estrutura, com a elevação do número de policiais, com meios tecnológicos avançados, nós possamos desestruturar isso que absurdamente se chama de crime organizado. Né? Então, assim, gerar essa sensação de insegurança na população, né? Haver essa afronta em relação a essas atitudes, a esses homicídios, essas execuções, eu entendo que é uma afronta ao Estado, que nós devemos reagir com muito rigor, mas eu penso que se o governador, e para ser mais direto, né, repensar em relação à realidade da estrutura da Polícia Civil de forma sistêmica, eu acredito que isso já vai ajudar bastante.
A gente tem mais um minuto e meio de programa, gostaria de pontuar com você aqui, primeiro te agradecer por estar aqui, Jaime, queria colocar à disposição esse um minuto e meio para você pontuar e selar esse tema de hoje sobre segurança pública focado no futuro, o que, que tem que ser feito?
Bem, eu agradeço pela oportunidade, né, de falar sobre o tema. É algo, inclusive, eu já trabalhei com homicídio, então, assim, eu sei da importância, da necessidade de você dar uma resposta. Agora, é importante frisar que a função constitucional da polícia, da polícia civil, ela é repressiva. Nós atuamos na confecção do procedimento inquisitivo, que é o inquérito policial, provando para a justiça a autoria e a materialidade com a devida responsabilização criminal. Então, a polícia civil, esclarecendo para a população e para os ouvintes, grosso modo, ela atua tipicamente após o cometimento do crime, né? Uhum. Então, assim, é importante, sim, que também haja algumas ações nos departamentos para desbaratar o crime organizado, mas é importante lembrar que a atividade do princípio da Polícia Civil é esclarecer o crime após o seu cometimento, né? Então, assim, só para nós não entendermos que as medidas preventivas deveriam necessariamente partir da Polícia Civil, né? E essa não é a função constitucional da Polícia Civil. A Polícia Civil atua após o cometimento e, como eu falei e repito, o nosso nível de resolutividade é muito elevado. Mas, Cláudio, eu queria que você me desse 20 minutinhos para mandar um recado de uma coisa muito importante. Nós falamos sobre o empenho, sobre o engajamento de todos os policiais, mas é muito oportuno que o governador, né, enfim, que o secretário da Casa Civil, secretário de Segurança, se sensibilize em relação aos peitos reprimidos da Polícia Civil. Os policiais, embora em condições bem precárias e dando o seu melhor, se condicionando a doenças ocupacionais, nós estamos sem o recebimento da parcela de escalonamento e sem a mudança da lei de promoção, sem o pagamento da data base de outros cargos. Então, esse é um pleito muito aspirado pela Polícia Civil e, em toda essa discussão, a valorização do potencial humano também não pode ser ignorada.
Jaime, muito obrigado por estar com a gente. Conversei, portanto, com Jaime Lopes, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil aqui do Estado do Amazonas. Ouvinte da CBN, grande abraço para você. Vem aí, Boletim de Notícias com Patrick Mota Filho, produção do programa de hoje com Gustavo Santos. Um grande abraço para você e até 2:30 da tarde.
Apresentação, Clauson Dutra.